Salve, salve, povo preto, e quem não é preto, também seja bem-vindo. Hoje, com uma escalação um pouco diferente. A Yarema Soares não pode estar presente, mas por um bom motivo. Ela está fazendo uma reportagem para Zero Hora e em breve vai estar de volta. Então, hoje teremos uma estreia no programa. Camila Silva, assistente na editoria de economia de Zero Hora, está aqui comigo. Seja bem-vinda, Camila.
Olá, Bruno. É um prazer estar aqui contigo, substituindo a Yarema nesse programa.
Como é que tá? Tá nervosa pro teu primeiro podcast, pela primeira entrevista no Coisa de Preto?
Na verdade, na hora do convite eu fiquei mais nervosa que agora, né? Mas não tive muito tempo pra pensar, então eu aceitei, tá sendo bem prazeroso.
Seja mais uma vez, então, bem-vinda. Fique bem à vontade aqui no nosso podcast, que esse é o nosso lugar. Então, vamos em frente. Bom, nesta primeira temporada do Coisa de Preto podcast, entrevistamos personalidades negras de diversas áreas, tendo como fio condutor da conversa as contranarrativas, que são formas de apresentar um olhar diferente do habitual, do estereotipado sobre questões negras, seja na história, no cinema, na religião, na literatura ou no humor. Uma das plataformas mais férteis para esse tipo de debate é a internet, e este é o principal lugar de atuação da nossa entrevistada de hoje.
Carioca, Relações Públicas formada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e youtuber com mais de 435 mil assinantes no seu canal de pretas, Gabi Oliveira discute temas como representatividade, racismo, estética, colorismo, afetividade, entre outros temas por meio da internet.
Então vamos partir para a conversa. Seja bem-vinda, Gabi.
Olá, gente. Prazer estar aqui.
Prazer é nosso.
Prazer é nosso. Seja bem-vindo ao Coisa de Preto Podcast.
Obrigado pelo convite.
Bom, a gente...
Posso me apresentar?
Claro, pode apresentar. Fica à vontade. Casa é tua.
Então tá bom. Eu sou Gabi Oliveira, tenho 27 anos, sou formada em comunicação social e atualmente eu sou criadora de conteúdo pra internet. Eu tenho um canal no YouTube onde a gente conversa sobre a vivência da população negra no Brasil, sobre estética e sobre várias outras questões que atravessam a vida de uma mulher negra, jovem, nesse país.
Tá certo. Então, a gente já vai partir para a nossa primeira pergunta, mas é assim, ó, para quem já assistiu teus vídeos, Gabi, fica impossível não ouvir tua voz e não lembrar do teu sorriso. Né? A Camila tá concordando comigo aqui.
É como se a gente estivesse ouvindo a tua voz e vendo teu
e
sorriso.
Teu sorriso. É impressionante. Bom, vamos falando sobre isso. Então, quando a gente vê teus vídeos, ou ouvimos o teu podcast, o Afetos, ou acompanhamos os teus conteúdos, uma palavra surge: permitir-se. Você fala sobre racismo, mas também se permite a ser uma pessoa que fala sobre sentimentos, que sorri, que fala sobre beleza, sobre viagens, sobre coisas que deveriam ser normais para nós, mas muitas vezes nos são relegadas, inclusive para quem está na militância. Como é, aliás, questões negras sensíveis a outros elementos nos teus conteúdos e quais são as estratégias utilizadas para isso?
Eu costumo falar que eu falo sobre questões raciais porque essas questões atravessam a minha vida, né? Então, assim, fazer esse recorte de raça passa a ser fundamental porque eu sou uma pessoa negra que teve acessos e que pesquisou sobre questões raciais. Então, assim, é muito natural para mim fazer esse recorte de raça, mas eu acho extremamente importante ter pessoas negras nesse espaço digital produzindo diversos conteúdos. Uma outra coisa que eu sempre falo também é que eu não tenho um programa, eu tenho um canal, e nesse canal eu tenho vários programas.
E ainda então, pode continuar.
Então, para mim é muito tranquilo passear por vários assuntos, sabe? Porque sempre foi a proposta do canal, assim. Sempre foi essa de conseguir dar voz a essas vivências, que são vivências tão diversas e que precisam, né, ganhar mais público e também causar identificação nas pessoas. Quando eu decido falar sobre sentimentos, é muito nessa ideia de ter ouvintes que se identificam com a minha trajetória, com a trajetória da Karina, que é minha companheira de podcast. Então, assim, é muito natural essa produção de conteúdo.
E ainda sobre essa questão, as pessoas ainda têm dificuldade de enxergar pessoas negras como fonte de assuntos que não estejam ligados ao racismo?
Ah, definitivamente. essa é uma dificuldade que a gente enfrenta. É, hoje, eu percebo que eu consegui treinar, nós conseguimos, né? A pessoa que trabalha comigo, a Ignalda Cortes, a Ignalda também trabalhou muito nesse sentido com o mercado, de falar, olha, a Gabi não se resume a conversa sobre racismo. Eu, por exemplo, sou formada em comunicação, então eu posso falar, sei lá, sobre estratégias de comunicação nas redes sociais. Tem um monte de coisa que a gente pode falar e pode compartilhar para além da causa racial, sabe? E ainda existe essa dificuldade do mercado, das empresas e das pessoas também se identificarem para além da questão racial. Mas uma pergunta que eu gosto sempre de fazer é: se não fosse a questão racial, eu poderia estar nessa mesa? Porque eu quero ser convidada para além disso. Não quero ser convidada só para fazer o recorte.
Sim, sim. Como se o lado profissional de toda uma formação que tu tivesse, de tudo que tu estudou, de tudo que tu fez, fosse de certa forma colocado de lado, né? Parece que tu é uma pessoa que pode falar só sobre isso.
Exatamente. E não necessariamente essa questão do estudar, né? Porque a gente tá nessas plataformas, a gente sabe que os aprendizados vêm de muitos lugares, né? Não só da universidade em si. Mas é isso, se você tem um trabalho de criação de conteúdo, ou qualquer trabalho que seja, sabe? Ontem eu estava conversando com uma historiadora sobre isso. E aí ela estava falando o quão incomodada ela estava por perceber que ela estava sendo chamada só para debater questão racial. Quando ela é uma historiadora, sabe? Ela pode falar sobre várias áreas, vários campos, várias vertentes da história, mas ela começou a entrar nesse funil do só chamamos você para tratar dessa temática.
É uma caixinha, né?
Uma caixinha, exatamente.
Sim. Entre um dos conteúdos, e eu acho que talvez seja o vídeo mais acessado do teu canal, que é o que tá lá quando a gente entra, é o primeiro vídeo, né? Fez muito sucesso, vídeo tour pelo meu rosto, traços que ninguém quer ter. Como foi gravar esse vídeo? Qual foi a reação, comentários de outras pessoas quando falou sobre isso, falou sobre os teus traços?
Esse foi um vídeo muito difícil de gravar, porque eu estava num momento muito complicado pessoalmente. Eu estava fazendo um intercâmbio, e aí nesse período longe de casa, com dificuldade com a língua e tal, eu estava meio na bad, assim. E aí eu escrevi o roteiro do vídeo e mandei primeiro para uma amiga. Sim. Aí eu falei, ai, vê se isso tá bom, vê se esse vídeo tá bom. Você acha que eu vou ser mal interpretada e tal, etc. Aí a minha amiga falou, nossa, não, tá ótimo, quase chorei aqui só de ler e tal. Aí eu, ok, não fiquei satisfeita, eu mandei para outra amiga. Falei, ai, Mari, olha aqui, vê se tá bom, eu não sei se tá bom e tal. E aí a Mari também falou, nossa, não, tá muito bom, grava. Aí eu fui e gravei. Primeiramente, esse vídeo viralizou no Facebook. E aí, do nada, assim, tinha, sei lá, 2 milhões de visualizações. E aí eu comecei a receber, a ultrapassar a minha bolha, né? Porque, querendo ou não, como eu trago alguns debates, eu percebo que o meu público, ele tá mais acostumado a esse tipo de conversa, de desconstrução, de visões racistas, né, de falas racistas. Mas quando esse vídeo viraliza no Facebook, eu percebo que eu rompo com uma bolha, porque o Facebook... Quem trabalha com as redes sociais sabe como que é o Facebook,
verdade,
né?
É
aquele lugar lá que... onde tem muito compartilhamento, onde as pessoas podem marcar outras pessoas.
Sim.
Então é uma dinâmica diferente. E aí eu percebi a importância de ainda falar sobre o básico. Porque se você for ver aquele vídeo, ele é muito básico, assim. Para quem está há muito tempo conversando sobre questão racial, já está sabendo disso, que a gente precisa entender de forma melhor, às Sim. vezes já conhece o discurso de Malcolm X, etc. Mas para o grande público e para essa massa, né, essa grande população negra que existe no Brasil, aquilo ainda era muito novo.
Desculpa te interromper, eu só ia comentar que a bolha faz com que a gente tenha essa sensação de que as pessoas já têm esse conhecimento, né? Quando a gama é muito maior, né?
Exatamente. E aí quando eu comecei a receber mensagens de pessoas de todas as idades, de várias regiões do país, falando que elas também, sei lá, tinham problemas com o nariz, porque tinha puxado do pai, ou tinha problema com a tonalidade da pele, com o cabelo. Isso faz todo o trabalho valer a pena, né? Na verdade, porque aí você percebe que você está trazendo um impacto positivo para a vida das pessoas, sabe? Realmente, eu sei, até hoje, eu lembro de um evento que eu fui fazer, e era um evento desse de empreendedorismo, sei lá, alguma coisa assim. Mas eu queria um evento bem restrito à classe média alta e tal.
Sabemos.
E aí eu ia fazer uma das palestras, né? A palestra sobre a mesa da diversidade.
Uhum.
Que é o clássico.
Sim.
E aí eu lembro que eu cheguei lá. E aí o segurança, tinha poucas pessoas negras, né, no espaço, e aí o segurança ficou me olhando assim, aí ele virou de novo e falou, você é a menina do vídeo do rosto, né? Aí eu falei, sou eu. Ele falou, esse vídeo é muito bom, eu mostrei pra minha filha, me marcaram no Facebook e tal. Aí eu falei, ok, assim, é você... sentir que você está se comunicando Sim. com quem mais precisa da mensagem, porque se você for ver quem é acessa as universidades, muitas vezes é um grupo muito restrito, né? Um grupo muito pequeno de pessoas negras, e aí às vezes, dependendo do curso, essas discussões elas não chegam. Então foi muito importante para mim esse vídeo, porque com ele eu sinto que eu consegui romper essa bolha.
Não, assim, e de fato esse vídeo é muito bom, então quem não assistiu, por favor, corre lá no canal da Gabi e assiste.
A gente pode até botar um trechinho depois, né?
Isso, vale muito a pena. E uma das questões que você fala nesse vídeo é sobre o nariz, né? Que ele pode se tornar o traço da dor para pessoas negras, tanto com a pele clara quanto com a pele escura. E além disso, você relata que já dormiu com um pregador de nariz, por exemplo. Como foi esse processo de aceitação dos teus traços e de se ver como uma pessoa bonita do jeito que você é?
O meu processo de aceitação começou no final da adolescência. E ele demorou anos, né? Assim como o processo de autodegradação e de auto-ódio demora anos para minar a nossa autoestima, eu acho que a gente precisa de alguns anos também para reestruturar essa autoestima, se passar a se olhar de forma melhor. Começou no final da minha adolescência, quando eu coloquei trança pela primeira vez, eu lembro disso. Final não, metade, né? Metade da adolescência, tinha 15 anos na época. E aí eu coloquei trança e nessa época eu comecei a me achar, assim, mais bonita. Aí eu falava, nossa, não, eu não sou feia não, como o pessoal fica falando. Eu acho que eu sou bonita e tal, e eu achava lá em casa. É interessante pontuar isso, que lá em casa, na minha... meu pai sempre teve uma autoestima muito boa, assim, todo mundo falava que eu era parecida com meu pai e tal, e realmente achava ele um homem bonito, então eu comecei a comparar, assim, falar, tudo bem, eu acho meu pai e acho minha mãe duas pessoas bonitas. Então, assim, não tinha muito como... Porque, então, eu me considero feia. Aí eu comecei a notar algumas partes do meu corpo que eu considerava bonita. Aí tinha a questão da tonalidade da minha pele ser mais escura também. Era uma questão, principalmente na criança, assim. essa questão. Quando eu era criança, as duas coisas que mais pegavam pra mim era a questão do nariz e da pele ser mais escura, porque eu era muito zoada nesse sentido. Eu ouvi muitas piadas racistas e tal, mas aí eu fui passando por esse processo, melhorou tudo depois da universidade, porque aí na universidade eu comecei, eu lembro que eu passava no andar de história, que eu fiz comunicação, e comunicação não é um curso muito... Comunicação, se eu não tivesse decidido pesquisar sobre questões raciais, não era um curso que me levaria para isso.
Sim.
E aí, eu lembro quando eu ia no andar de história, eu falava, ah, as meninas lá do andar de história, elas me olham de cara feia. Porque as meninas já tinham cabelo natural e tal, tipo, já estavam em outra pegada. Porque, na verdade, elas não olhavam de cara feia, provavelmente. Mas eu me sentia, eu alisava o cabelo e tal. Quando eu ia pra lá, eu ficava, tipo, ai... Por que que, tipo, eu sou tão diferente delas? Eu achava bonito nelas, mas eu nunca pensava em, por exemplo, usar o meu cabelo natural. E aí foi depois de começar a entender e estudar sobre a questão racial, sobre as questões raciais, sobre o quanto isso influenciava na minha autoestima também, tanto física quanto intelectual, foi que eu comecei a me sentir melhor, assim, com todos os meus traços.
Sim. Seguindo aqui no... Eu acho que é TEDx, né?
Não, isso. Certo.
Não sei pronunciar.
Fiquei
em dúvida, mas... Então, enfim. No TEDx você fala sobre a realidade de crianças negras e a necessidade de adequação, como é a construção da autoestima e a aceitação você falou sobre a realidade de crianças negras e a necessidade de adequação. Como é a construção da autoestima e aceitação da estética para uma criança negra?
Ainda é muito difícil. Dentro da bolha, isso está se tornando muito melhor, assim. Dentro das famílias, né, que tem pessoas que estão discutindo, estão pensando sobre esse auto-amor e essa visão mais positiva sobre a estética negra, eu percebo que essa construção de identidade da criança negra, ela tem sido muito mais fortalecida. Hoje eu consigo ver muitas e muitas crianças negras com seus cabelos naturais, amando a sua cor, fazendo discursos na internet, conseguindo também, de alguma forma, rebater o racismo na escola, ou pelo menos contar, né, para o pai ou para a mãe sobre o que sofreu na escola, para que alguma medida seja tomada. Então, apesar das dificuldades, eu vejo um grande movimento nesse sentido do fortalecimento da identidade das crianças negras. Obviamente que, pensando em Brasil, a gente sabe que nem todas as pessoas estão discutindo as mesmas pautas, estão pensando nas mesmas pautas. Então, quando, por exemplo, eu vou, sei lá, em Guarulhos, que é uma cidade que eu ia muito quando eu comecei a trabalhar com isso, eu via várias meninas de cabelo alisado, meninas que nunca pensaram em não alisar o cabelo, como eu era, né, antigamente, sabe? Então, assim, não dá para ignorar que é uma questão regional também. Às vezes a gente acha que a gente mudou tudo, mas a gente sabe que ainda não mudou tudo. Mas eu vejo um grande avanço. Eu vejo que muitas crianças negras, né, elas vão ter um crescimento muito mais estruturado e muito com a autoestima muito mais estruturada e muito mais seguras de si por causa das mudanças que a gente tem no Brasil, né, e pelas coisas que a gente tem pautado.
Bem, como você falou, existe um avanço muito grande nessa questão da representatividade, mas como comunicador você sabe que a gente ainda não tem muitas pessoas retintas nos comerciais, na TV e no cinema. O quanto o colorismo ainda coloca pessoas retintas num espaço de maior invisibilidade e qual o papel das pessoas negras de pele clara dentro desse debate? De que forma essas pessoas podem auxiliar na reversão desse cenário?
Quando eu discuto colorismo, eu gosto muito de discutir a partir do espaço que eu estou, né? Que é o espaço das mídias e o espaço da publicidade. E quando a gente olha para esses espaços, a gente ainda tem uma dificuldade de inserção da pessoa, principalmente da mulher de pele mais escura, mulher negra de pele mais escura. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que, sim, existem várias tonalidades de pessoas negras e que pessoas negras, seja elas de pele clara ou de pele escura, elas sofrem racismo. É que se você vai numa entrevista de emprego e você é visivelmente uma pessoa negra, você pode ser de pele clara ou de pele escura, você vai sofrer racismo. Mas quando a gente parte para o campo das mídias, a gente percebe que existe realmente uma seleção de quem tem uma passabilidade melhor e quem não tem. E as pessoas de pele mais escura, elas não costumam ter essa passabilidade. E isso dificulta muito. Particularmente, essa foi uma questão que a gente teve que batalhar muito no mercado. Eu tive que... Assim, eu cortei um dobrado nesse sentido para conseguir me inserir no mercado da publicidade. Foram alguns, muitos meses de muitas conversas, de muitas reuniões, de muito choro também, de muita vontade até de desistir em alguns momentos, mas... Eu acho que esse é um debate que a gente precisa travar, que a gente precisa encarar. E pensando no papel das pessoas negras de pele clara, pensando nessas pessoas colaborando com pessoas de pele mais escura, a gente vê algum avanço nesse sentido. Como, por exemplo, outro dia saiu uma notícia da Thaís Araújo falando que não ia interpretar um papel porque a pessoa era mais escura do que ela, era uma mulher negra de pele escura, então vamos procurar uma atriz de pele escura. São pequenas ações, assim, são indicações também, sabe? No seu ambiente, no seu casting, você está vendo pessoas mais escuras, não está vendo? Então, vamos procurar, vamos colocar aqui, porque... É isso, eu acho que ninguém consegue resolver um problema que não está identificado.
Claro.
A gente sabe que o colorismo é um problema, principalmente falando de mídia. E eu gosto de falar principalmente porque na rua o policial, ele vê uma pessoa preta, seja ela de pele clara, seja ela de pele escura. Vamos combinar que essa distinção... Não existe para a polícia, não existe para a segurança,
Sim. Sabe?
Às vezes não existe também para o avaliador que vê uma pessoa negra e já fala que já considera que ela não é uma pessoa indicada pro serviço, etc. Então, é preciso primeiro pontuar onde o colorismo atua com mais força e, após isso, começar a pensar em estratégias para diminuir isso. Mas o problema do colorismo é o racismo. E aí é mais um braço, né? O colorismo é mais um braço do racismo. Então a gente precisa colocar em pauta e tentar... Eu não acredito no fim do racismo, mas eu acredito que a gente consiga diminuir os efeitos do racismo. Então a gente tem que colocar... O nosso grande alvo é o racismo. Se você acaba com o racismo, você acaba com o problema de colorismo também.
Gabi, em cima dessa questão ainda, tu falasse sobre colorismo, fez uma análise, e nos teus vídeos, às vezes, tu coloca referências da nome de autoras, de autores, para que as pessoas possam acessar lá e também conhecer mais, estudar, aprender mais, e também falar de um outro tema muito importante, que é a questão da solidão da mulher negra. Poderia falar um pouco mais sobre esse teu processo de pesquisa, de estudo, de como tu chegou a esses autores, e também um pouco mais também sobre essa questão da solidão da mulher negra?
Eu gosto sempre de deixar as minhas referências em todo vídeo. E eu tenho a grande preocupação de não colocar a minha opinião como única e nem como a certa. Eu estou ali propondo uma discussão sobre determinado assunto. E aí, obviamente, tem muita gente que fala sobre esse assunto também. Então, eu gosto sempre de deixar essas referências ali. Em quase todos os vídeos que eu pesquiso sobre, eu gosto de deixar claro que eu pesquisei e da fonte que eu bebi, porque eu acho que isso é essencial, principalmente num país como o nosso, onde a gente sabe que os intelectuais negros são tão... os e as intelectuais negras, negros são tão marginalizados, são tão apagados. Eu acho que a gente precisa fazer essas referências. A outra pergunta, sobre a solidão da mulher negra. Essa é uma pauta que foi por muito tempo discutida na internet, né? Eu já fiz dois vídeos sobre isso. Um vídeo bem antigo, e hoje eu provavelmente estruturaria ele de outra forma. E tem um vídeo mais recente, porque tem esse problema que você fala na internet. Às vezes as pessoas acham que você falou em 2015. E aí, em 2019, as pessoas acham que você está no mesmo estado.
Sim.
E da mesma forma. Quando a gente fala da solidão da mulher negra, a gente tende a ir só para o campo afetivo sexual, né? São mulheres que casam menos, e esse é o problema. Só que, se a gente for olhar, a gente está num país estruturalmente racista. Obviamente, pela nossa construção, né, pela construção do nosso imaginário, reforçado pelas mídias, pelos livros, pelas histórias que a gente lê desde a infância, a gente percebe que a mulher negra não é colocada como alvo de afeto, alvo de amor, ou como uma possível parceira de vida afetiva sexual, no sentido afetivo sexual. E aí, isso influencia nas escolhas que a gente faz, é claro. Mas a gente também não pode ignorar outras questões, assim. Como, por exemplo, o genocídio da população negra. A gente tem, a cada 23 minutos, um jovem negro é morto. Então, você tá aí aumentando um percentual, né? Mulheres, já nascem mais mulheres do que homens. E aí você tem um genocídio a pleno vapor. Então, você precisa pensar de forma mais ampla do que aquela do... o problema é a palmitagem, que é um termo bem conhecido para quem discute essa questão. Eu acho que a gente sim precisa pautar de forma... Eu acho que a gente... Vou repetir. Eu acho que a gente sim precisa pensar as nossas escolhas e pensar da onde vêm as nossas preferências. Eu acho que isso é essencial. Eu não sou do discurso amor não tem cor, definitivamente não sou, porque eu sei que amor é construção, e aí essa construção parte de algum lugar. E aí, então, eu acho que a gente precisa assim discutir e pautar essas coisas, mas eu acho que essas coisas precisam ser pautadas mais no campo estrutural e perceber os diversos braços do racismo nessas relações, e não de forma tão pessoal, assim, sabe? Porque eu acho que às vezes a gente individualiza o problema. E aí fica difícil você trazer uma discussão mais ampla.
De fato.
De fato. A gente está chegando no final, a gente tem assim, ó, uma enormidade de assuntos que a gente queria tratar aqui no programa, mas que a gente teria que fazer um Gabi Oliveira parte 2.
A gente vai ficar aqui horas e horas.
Porque, olha, a gente tem mais uma pergunta aqui que vai render bastante. A gente não vai conseguir falar, por exemplo, da tua viagem à África do Sul, por exemplo, e outras coisas. Mas eu vou tocar, já que a gente está num podcast, né, com assuntos, temas referentes à população negra, tem que falar do teu podcast também, o Afetos. No primeiro episódio, vocês falam sobre sentimentos com um foco especial para a insegurança. E aí tu já diz na abertura que tu tem dificuldade para falar sobre sentimentos, que inclusive trata isso na terapia. Qual a importância de acessar esse lugar dos sentimentos, pensar, falar sobre isso? Algo que todo o processo do Brasil nos negou e tem negado até hoje. Falar sobre sentimentos, falar principalmente sobre insegurança, que a gente já falou já numa outra pergunta aqui nessa entrevista. Então, fala um pouquinho sobre isso.
Eu acho essencial para as pessoas negras, principalmente aqui no Brasil, elas começarem a falar sobre as suas subjetividades, né? Porque a gente passa por um processo de animalização, de desumanização, na verdade. E aí, a gente precisa voltar a se ver como pessoas humanas e que pensam nesses sentimentos, pensam na forma na qual eu quero existir, eu quero me colocar nesse mundo, sabe? Então, por isso, eu acho tão importante a gente conversar sobre essas coisas. Lá no Afetos, a gente decidiu começar com essa série de 5 episódios sobre sentimentos. A gente falou sobre insegurança, falou sobre amor, falou sobre... Ih, esqueci.
tanto assunto.
Acontece, é muito assunto.
Muito assunto.
Medo, falamos sobre medo. E a gente decidiu falar sobre isso porque é isso. A gente precisa a gente precisa naturalizar a nossa vivência, sabe?
Sim.
E falar sobre sentimentos é isso. Falar sobre o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Rir, chorar. Porque isso faz parte do que é existir nesse mundo como pessoa humana. E eu acho que durante os anos de escravização, né, escravidão, a gente perdeu isso porque a gente foi colocado em outro lugar e depois a gente precisava tanto trabalhar que o foco não podia ser isso, não podia ser em sofrer ou pensar sobre tristeza, sobre alegria, mas agora a gente está tendo essa oportunidade e eu acho super importante esse compartilhamento.
Sim, um breve relato pessoal aqui. Eu faço parte de um grupo aqui de Porto Alegre que discute masculinidade do homem negro, Miltons. E aí um dia a gente já falava sobre isso. Inclusive eu comecei a fazer terapia depois de integrar o grupo. E aí um dia chegou um vídeo pra gente, assim. Alguém mandou e falou assim: ah, o Caio César fala de vocês no vídeo e tal. E eu fui ver um vídeo teu com o Caio que justamente falava sobre homens negros, a importância de homens negros fazerem terapia. E foi um vídeo que eu achei muito bacana, assim, e era justamente isso que a gente estava falando, né? E sobre essa acessar a subjetividade, assim. E aí vocês já conversavam sobre isso naquele vídeo, e aí agora eu vi de novo no teu podcast essa questão, e, enfim, é uma questão que terapia pra mim, olha, me ajuda muito, mudou, assim, minha vida.
Sim, sim. Inclusive eu vou fechar essa ligação, vou entrar na minha.
então importante, não vamos
deixar, eu tô terapeuta esperando, por favor.
Tá certo. Gabi Oliveira, muito obrigado por participar aqui com a gente, pela atenção, carisma, tudo, pela conversa, por esse baita papo aqui no Coisa de Preto Podcast.
Obrigada a vocês pelo convite, foi um prazer, gente.
Prazer é nosso, uma honra.
Então tá, um abraço, beijo, tchau.
Abraço, tchau, tchau.
Gabi de Pretas, Gabi Oliveira, aqui no Coisa de Preto Podcast. E aí, Camila, como é que foi a estreia? Como é que foi a conversa que tu
achaste? Nossa, foi uma honra. Estrear com a Gabi é muita, muita felicidade. Tô muito feliz com o podcast, com a oportunidade de estar contribuindo e que vocês precisarem, estamos aí.
Tá, já tá no time já aqui do Coisa de Preto. Teve hoje, mais uma vez na edição, Paulo Fraga aqui com a gente no comando do programa. E a gente volta então na próxima terça. Esse foi Coisa de Preto desta semana. Todos os episódios estão em gaúchazh.com, nos podcasts. Você pode acessar lá todos os outros 6 episódios. conferir nosso conteúdo. Um abraço, até a próxima semana. Tchau.